Copa do Mundo 2014.
Hoje vamos veicular a segunda reportagem da série Além dos Gramados, o uso político das Copas. Desta vez, o tema é a Copa do Mundo de 1970, que marcou o tricampeonato do Brasil no México. De que forma a ditadura militar estava envolvida e se aproveitou da vitória da seleção? Confira com o repórter Levi Guimarães.
Além dos Gramados, o uso político da Copa.
Atualmente, quando nos lembramos dos chamados anos de chumbo do governo de Emílio Médici, nos vem à cabeça toda a repressão e censura que marcou aquela época. Porém, para muitas pessoas que vivenciaram aquele tempo, o sentimento era de confiança e euforia. O período Médici, de 1969 a 1974, foi uma fase fantasiosa da ditadura militar. Com o país crescendo graças ao milagre econômico, a popularidade do presidente chegou a passar dos 80%. Isso, é claro, procurando esconder da população os desaparecimentos, torturas e mortes causados pelos militares. Apesar do otimismo daqueles anos, essa fase não pode ser considerada positiva para o Brasil, como explica o professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rei, Euclides Couto.
Esse capital estrangeiro, ele não foi materializado em programas sociais de grande alcance. A gente não pode considerar que foi um período interessante para o desenvolvimento social do país. Para o desenvolvimento econômico, tampouco, porque nós vamos ver que em período subsequente o Brasil vai ter que pagar juros caríssimos ao FMI.
Os militares procuraram explorar o patriotismo. E uma paixão nacional como o futebol era instrumento importante para distrair a população. A ditadura tratava o esporte como assunto sério e procurava intervir diretamente na seleção brasileira, a começar pela escolha do treinador. Após um período de críticas à seleção pelo fracasso na Copa de 1966, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, escolhe justamente um dos maiores críticos da seleção para o cargo de treinador, o jornalista João Saldanha, que assumiu em 1969 e fez uma bela campanha nas eliminatórias para a Copa de 70, que seria disputada no México. Tudo corria bem dentro de campo, e só. Fora dele, os militares estavam descontentes com o fato de Saldanha ser comunista e contra o regime. E o apelido de João Sem Medo não mentia. Ele não tinha papas na língua, como conta o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rei, Euclides Couto.
Os militares, eles tinham receio que o João Saldanha pudesse usar a posição de treinador da seleção brasileira para poder reivindicar algumas questões políticas. Era bem possível que o João Saldanha, lá no México, né, fora do Brasil, pudesse falar sobre a tortura, que o Brasil tinha vários presos políticos, e uma série de coisas amedrontavam os militares.
Saldanha não resistiu e foi demitido há poucos meses da Copa. Para o seu lugar, foi contratado Mário Jorge Lobo Zagallo. E a intervenção não parou por aí. Ao longo daqueles anos, tanto na comissão técnica como na CBD, a presença militar era forte. O jornalista da ESPN e o professor da Casper Libero, Celso Unzelt, comenta o fato.
Os homens do futebol no país eram os homens do regime. Quem mandava nas federações, quem mandava nos principais clubes. Então era uma relação estreitíssima. Quer dizer, os militares dominavam também a CBD e depois da queda do Saldanha, a comissão técnica foi formada por muitos militares, a maioria era de militares. Era a Escola de Educação Física do Exército que planificou a maneira como o Brasil iria disputar aquela Copa.
Após a preparação a padrões militares no México, a seleção brasileira, repleta de craques como Pelé, Gerson, Tostão e Jairzinho, deu show em campo, venceu todas as partidas e se sagrou tricampeã do mundo. Na decisão, uma goleada por 4-1 sobre a Itália. No Brasil, o clima era de pura euforia. 90 milhões de brasileiros vibravam com os gols da seleção. Pela primeira vez, a Copa era transmitida pela televisão no país, o que aumentava ainda mais o envolvimento do povo com a competição.
Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. As praias do Brasil ensolaradas.
Músicas que exalavam patriotismo, como Pra Frente Brasil e Eu Te Amo, Meu Brasil, embalavam as pessoas no ritmo do futebol. O professor e economista aposentado Pedro Kretli conta qual era o sentimento em voga naquela época.
A Copa do Mundo, ela foi, de certa maneira, instrumentalizada, músicas, né? Por exemplo, assim, Pra Frente Brasil, Salve Brasil do Meu Coração. Então, nesse sentido, a seleção, ela entusiasmava o povo para a conquista do tricampeonato, sim, mas havia também uma clareza de que o governo militar estava usando o futebol, a palavra da época, né, para alienar o povo.
Com o tricampeonato, o governo Médici atingiu o auge da popularidade, alcançando 83% de aprovação. Isso acontecia muito em função da propaganda que, é claro, se aproveitou da euforia com a seleção. É o que destaca a pesquisadora do Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense, Lívia Magalhães.
O que o regime vai conseguir fazer é transformar essa torcida pela seleção, em certa forma, em parte do projeto do regime. Como, por exemplo, vai associar a questão da televisão. O regime vai tentar mostrar de que foram os avanços que o regime fez na tecnologia que permitiram que as pessoas pudessem assistir à seleção, ou colocando o presidente Médici, que era um fanático do futebol, como mais um torcedor. Então o regime vai saber usar essa paixão nacional como se fosse parte daquele momento.
Nos anos seguintes, os efeitos do milagre econômico foram passando. A seleção não obteve o mesmo sucesso de 1970 nas outras Copas. E, consequentemente, o uso do futebol pelos militares acabou perdendo a força. Repórter Levi Guimarães.
A série Além dos Gramados, o uso político das Copas, tem produção de Levi Guimarães e trabalhos técnicos de Gilberto Correia. Na próxima sexta-feira, a série fala do Mundial de 1978, em plena ditadura argentina.